Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhais. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, da zona urbana, zona rural e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar um bom dia especial aqui para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro e Dona Geralda na escuta do programa. Também um bom dia especial aqui para Maria José, para Lila, para Nega, né? Para o Sebastião, lá no Logrador, município de Cacimba de Areia, ao nosso amigo Isidro Martins, o nosso bom dia, ao amigo João Batista e Lela, lá em Cacimba de Areia, o nosso bom dia a Domício, né? A Preta, a Geneva, na escuta do programa, a Nega, né? Que Izuca também, na escuta do programa Sem Fempe para Todos, todos os domingos, aqui pela Rádio Espinharas. Bom dia a todos os servidores e servidoras da direção do Sem Fempe, né? Os companheiros e companheiras que estão à frente da entidade, juntamente conosco, os diretores, os delegados sindicais, os conselheiros fiscais, conselho de representantes nos 23 municípios da nossa base territorial.
Mandar um alô especial aqui para Mariazinha, Detinha, Antônio, né, que mora lá no Mutirão, a Rita aqui da Rua do Prado, a Júnior, que sempre está na escuta, Cida, minha irmã, o nosso diretor jurídico, né, Fábio, que está na escuta junto com sua mãe e seu pai, que não perde de jeito nenhum esse programa, Ingrácia, da Guia lá do Mutirão, da Guia lá de São José do Bonfim, enfim, a todos, né, que ficam sempre no nosso domingo escutando, né, o Sem Fempe para Todos. Lembrar, né, que as meninas lá do Gessé, né, pediu para mandar um alô, né, para elas, disse que não perde o programa. E um alô aí para vocês, né, que estão aí no Gessé.
Pois é, o Gessé é vizinho nosso, né, na Rua 18 do Forte. Gessé é conhecidíssimo, né? E sempre na sexta-feira tem aquela ova de peixe, né? E quem gosta de beber uma cachaça, né? Um aperitivo, é uma boa pedida, né? Então um abraço aí para as jovens lá do Gessé que coloca para funcionar aquele empreendimento, né? Também é mandar o nosso bom dia aqui para as companheiras que compõem a direção do Sem Fempe, né? A maioria são mulheres, as nossas delegadas sindicais, as companheiras que estão à frente aí do Conselho de Representantes, né? Nas direções mais variadas das entidades sindicais, né? Especialmente do Sem Fempe, né? Mas também o pessoal da CTB, da FETRAN, que no dia a dia estão fazendo essa luta conosco. Lembrando aqui também um nosso bom dia para o companheiro Roberto Lima, né, que é o presidente da associação lá do Patatiba do Assaré, presidente da UMAC, a União Municipal de Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos. Bom dia para o companheiro Zé Hilton, que está na escuta do programa, presidente da UAC e também da associação lá do Mutirão, juntamente com Mariazinha, né, e outras lideranças estão tocando lá o trabalho comunitário. A todos os presidentes de associações comunitárias rurais, ao amigo Edmundo lá em Santa Gertrudes, também na escuta do programa. Afinal, a todos e todas que no dia a dia nos acompanham aqui no programa Sem Fempe para Todos.
Mandar um alô também especial aí a todos, né? A Josa, né? Aos conselheiros do Conselho da Mulher, as conselheiras do Conselho do Idoso, a todos os conselheiros, né, que têm o seu trabalho voluntário. Mandar também um alô especial a todas as companheiras, né, do Conselho da Educação, de Educação de Patos, que é também, o Sinfep também tem cadeira lá, né, mandar um alô especial. Estive ausente nas últimas reuniões, mas espero nas próximas poder participar.
Pois é, quero dar também aqui o nosso depoimento, né, sobre essa ocupação dos sem terra ali no acampamento Aldeci Vitorino Barros, aqui na fazenda lá em Embrapa, onde a gente chama aqui as barragens de Dona Elvina, mas na verdade são os açudes. São mais de 100 famílias que estão acampadas. Eu já tinha sido ocupado anteriormente aquela área, mas o governo anterior entrou com ação, botou o pessoal para fora, né? Mas o pessoal está resistindo. Inclusive, ontem participamos de reunião lá, 4 horas da tarde, né, com os companheiros do MST. Hoje pela manhã, inclusive, estive lá acompanhando o presidente da UMAC, o José Roberto Lima, que conseguiu, juntamente à Secretaria de Agropecuária e Pesca do Estado, 200 quilos de semente de feijão, né, para o plantio. Né, inclusive, essas sementes foram trazidas de Esperança, depois de Campina Grande, que foi entregue, né, na manhã desse domingo, lá pelo presidente da UMAC, José Roberto Lima, que também é presidente da associação lá do Patativa do Açaré, que foi acampamento e agora é assentamento. Então, fortalecer essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, dizer que tem que resistir na luta pela terra, né? Na luta pela terra, porque essa propriedade da Embrapa, por exemplo, são mais de 500 hectares e tem menos de 1 hectare de experimento por parte da Embrapa. Então, aí, outras pessoas utilizando a área, né, para criar gado, para plantar capim, e a turma lá está realmente produzindo, né? Inclusive agora de manhã estavam lá fazendo uma tarefa, numa atividade coletiva, né, fazendo a limpeza. Já tem coentro, já tem cebola, já tem o milho, já está saindo, o feijão, né?
Então, agricultores estão com terra, espero, né, que consiga, de fato, né, essa terra, porque esse sindicato aqui também luta por moradia, luta por a terra para quem necessita, luta pelas mulheres. Mandar aí um alô especial a toda a turma da UBM, né, da União Brasileira de Mulheres, que também está inserido aí nessa luta, né, com as mulheres agricultoras, com as mulheres trabalhadoras. De fato, trabalha em toda a área, né, que a mulher estiver necessitando.
Inclusive, no Dia das Mães, a UBM, a União Brasileira de Mulheres, ofereceu um café da manhã lá na ocupação do Sem Terra da Embrapa e também lá no assentamento Patativa do Açaré, né? Então, duas iniciativas importantes para essas companheiras, especialmente as mulheres aí, né? Dizer, inclusive, que vou mandar o nosso também bom dia para os companheiros lá do Serrote Liso, né? Dos Sem Terra lá do Serrote Liso. Inclusive, tem uma audiência pública marcada para o dia 3 de junho, que é de amanhã a 8 dias, na Câmara Municipal, a partir das 18 horas, essa audiência pública para discutir a situação dos sem-teto do Serrote Liso e também dos sem-terra lá da Embrapa, porque tem muitos companheiros e companheiras aqui, inclusive servidores e servidores, né, que estão na luta pela terra, estão na luta pela casa, e é importante essa participação. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos. Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar. canto, só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto e infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, linda canção aí, né? No último final de semana, inclusive, não foi possível nem fazer o programa, porque nós estávamos realizando o planejamento estratégico situacional do Sinfemp. Esse planejamento ele é feito com a direção do sindicato. Desta vez nós tivemos a participação de 37 diretores. É uma participação importante, né? Porque ele é específico, no máximo 35 pessoas, mas nós colocamos aí 37. Ainda atingimos a nossa meta, ainda superamos em dois participantes. Isso é muito bom. Esse planejamento, ele realmente faz um diagnóstico da realidade do sindicato, quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando, quais são os problemas que nós estamos passando. Então, a gente faz esse levantamento dos problemas existentes, né? Em seguida, a gente vai ver, em cima desses problemas, construir os objetivos específicos, né? E depois a gente vem para as ações, né? Então, como a gente reverter essa situação. E os pontos, vários pontos foram destacados, a questão do jurídico do sindicato, o funcionamento da diretoria, do trabalho com a base, da formação sindical, a questão do esporte, da cultura, do lazer, a questão também da mulher, da juventude, da participação dos servidores e servidoras nessas atividades do sindicato, como estão sendo feitas essas nossas assembleias. Então, nós tivemos condições de colocar, de levantar todos esses problemas e construir, né, uma proposta, um projeto, um plano de ação durante um ano, para justamente revertermos esse quadro, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades nesse último ano, né? Especialmente eu e Carminha, né? Com problemas de saúde, e também não apenas de nós, mas também da família. Isso dificultou de toda maneira uma ação do sindicato, né? Porque eu pelo menos passei aí de novembro até março sem poder fazer nenhuma atividade, né? Carminha também passou por todas essas dificuldades, uma média aí de 6 meses também. Então, isso tudo realmente traz uma certa dificuldade, né, para o trabalho da entidade sindical, porque nós só temos 3 diretores no sindicato liberados, né, um sindicato que compreende 23 municípios, então não é fácil dirigir uma entidade sindical do porte do Sinfemp, né? Além disso, o seu perfil, que é um perfil de luta, não é um sindicato pelego, não é um sindicato atrelado a patrão, não é um sindicato atrelado a prefeito nem a prefeita, é um sindicato classista e de luta, né? Então realmente isso faz a diferença. Mesmo assim, nós fizemos várias atividades, visitamos todos os municípios com as nossas assembleias, realizamos assembleias aí praticamente em todos os municípios.
99%
dos municípios. 99%, né? Dois ou três municípios que não foi possível. Mesmo assim, a gente fez as visitas. Fizemos aí atividades de formação sindical, fizemos atividades no Dia do Trabalhador e Trabalhadora, né? Inclusive fizemos a feijoada, oferecemos a feijoada do servidor e da servidora no dia 1º de maio.
O planejamento estratégico nacional que vai um ano, né? Ele encerrou agora no mês de maio, mas o do ano passado a gente conseguiu ainda fazer muitas ações, ainda visitamos os municípios, fizemos reuniões no primeiro semestre, não foi possível fazer no segundo em todos. Fizemos a festa do servidor, fizemos a festa do professor, né? A nossa sede está quase terminando, porque a gente também tem que ver que isso aí também estava no nosso planejamento. Várias ações foram implementadas, né? Outras não teve como ser feita devido ao que o Gonçalo falou aqui, mas nós esperamos que esse planejamento desse ano a gente consiga fazer, né, todas as ações que a gente colocou, né, para esse ano, maio de 2024 a maio de 2025. A gente, depois desse planejamento, a gente tem mais direcionamento, né, em como a gente vai agir, em qual área a gente vai atuar mais, o que está necessitando, né, o que a base está pedindo, né, esse diagnóstico vem dos municípios, né, as pessoas trazem o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, e com isso a gente vai amarrando, né, e tentando melhorar a atuação do sindicato nos 23 municípios, porque nós temos uma base, os delegados sindicais e os conselheiros, o conselho de representantes de cada município está lá, né, para fazer a ação do sindicato, para fazer com que esse sindicato seja representado e o que está acontecendo em cada local de trabalho. Aqui no nosso município nós temos a direção que mora aqui também e também temos o nosso conselho, né, de representantes, que nós esperamos que a partir desse nosso planejamento a gente consiga, Zé, fazer com que esse conselho realmente funcione, que os conselheiros sintam-se diretores desse sindicato, porque todos esses conselheiros são diretores, para que a gente possa, né, fazer com que o sindicato atue em todas as áreas, em todas as, no município de Passos e nos demais municípios, né? Porque nós estamos, as dificuldades que nós estamos tendo agora é essa questão dos direitos, né, que muitos prefeitos não estão querendo colocar, e vários direitos que a gente perdeu também com essa reforma da trabalhista, com essa reforma da Previdência, né? Muitas pessoas prejudicadas, tendo que trabalhar mais, não sabem como é que vai ficar a sua vida, né, daqui para frente, depois dessa reforma previdenciária. E nós temos que fazer com que a CTB está na luta, né, Zé? Junto com as demais centrais, para reverter essa situação lá em Brasília. Mas a questão, a gente tem que lembrar que o presidente da República não trabalha só, tem um Congresso. E esse Congresso, a gente não tem ele 100%, nós não temos. Lá, para as bancadas que funcionam, né, a bancada do trabalhador é mínima, porque o povo não vota em trabalhador. Né? Tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada isso, a bancada aquilo, mas a bancada menor é a nossa, do trabalhador, daquele que luta, daquele que labuta de fato, né? Que é tudo difícil, que os seus direitos são retirados lá num piscar de olho, porque o Congresso faz, mesmo que o presidente veta, eles derrubam o veto e faz com que os trabalhadores tenham esse amargo, né? Que hoje, se você for colocar na justiça qualquer patrão, você corre o risco de pagar até o advogado dele.
Pois é, inclusive, dizer que ontem, né, dia 25 de maio, Foi o dia do trabalhador e da trabalhadora rural, né? Parabenizar a todos os agricultores e agricultoras, especialmente o homem e a mulher do campo, os da agricultura familiar, né? Porque o agro não tem nada de povo, o agro é veneno. E aí agora foi liberado o pacote de veneno, né? E o que você vem observando aí é o número de pessoas morrendo de câncer. Então, o câncer hoje é muito lucrativo, né? Para essa indústria farmacêutica, ela é muito lucrativa, né? Para muitos profissionais, inclusive, né? Para os que realmente ganham em cima da doença do povo, né? As doenças que estão surgindo aí não é brincadeira, né? Então, o pacote do veneno, Lula vetou e o Congresso derrubou o veto, né? E estão passando a boiada aí, porque a maioria dos deputados e senadores não tem um mínimo compromisso com o povo. Você viu aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Não é brincadeira. Ali foi mais de 480 modificações no Código Ambiental no estado do Rio Grande do Sul. E viu aí o que o Mourão disse do partido do Bolsonaro? Não, eu tenho 70 anos, não vou para cantinho não. Aí você tem Olívio Dutra, do PT, 82 anos, está lá na luta com o povo, sendo solidário. Né? Mas tem gente que gosta do político ruim, né? Político ruim. E aí não vem a dizer, não, que o sindicato é isso aquilo. O sindicato é isso aqui, o sindicato tem lado. Né? O sindicato tem que esclarecer para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Que muitos ficam exigindo do sindicato, cadê meus direitos? Aí, o Congresso tirou. Foi Temer e foi Bolsonaro. Não foi o Lula, não. Foi Temer e Bolsonaro. Certo? Com os deputados. Com os deputados.
Sim,
recentemente, porque... inclusive, nós tivemos aqui proposta de deputado de Patos, né? Querendo, na verdade, prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras, né? Onde permitia que os bancos confiscassem alguma dívida que tivesse. Quer dizer, mesmo que essa dívida fosse indevida, uma dívida, por exemplo, aqui em Patos, nós tivemos aquela votação na Câmara Municipal, né? Lá na legislatura passada, no período da pandemia, que era para suspender o repasse dos empréstimos consignados aqui em Patos, certo? Isso ainda está rolando, essas dívidas aí no banco, viu? O que é que acontece? A Câmara não poderia interferir nisso porque sistema financeiro é nacional. É iniciativa, inclusive, do Congresso Nacional, do Presidente da República. Mas a Câmara de Passos foi mexer. Suspende as consignações. Suspenderam as consignações aqui em Passos. Está aí gente com dívida no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, porque a Prefeitura deixou de passar 2 meses... esse repasse para
deixou
o banco.
De descontar dos contra-cheques e na Caixa conseguiu passar, por exemplo, se eu tinha 60 meses para terminar, esses 2 passou para depois que pagar. Já o Banco do Brasil não conseguiu, né, na Justiça, quando o Estado, foi quem começou com isso, foi o Estado. Quando o Estado botou na Justiça, eles conseguiram, né, que ele estava errado, que não era para ser feito. E quem tinha consignado no Banco do Brasil ficou com essa dívida. Né? Tem gente que foi lá, já foi procurar, já teve que fazer um outro consignado para pagar a dívida. E tem gente que não foi, né? E quando está entrando agora o PASEP, teve uma pessoa que foi lá no sindicato que disse que foi descontado, que estava devendo, que a prefeitura vai ter que pagar. Eu digo, olha, o senhor tem que olhar o seu contra-cheque se foi descontado. Se não foi descontado do contra-cheque, o senhor não tem como entrar na justiça, porque o dinheiro não foi repassado, nem descontou do senhor e nem a prefeitura repassou. Então, o senhor tem que ver isso. Vocês têm que prestar atenção nessa questão, porque não foi descontado, né, o consignado, e depois que a gente conseguiu na justiça, começaram a pagar. A Caixa fez o acordo, o Banco do Brasil não.
Pois é, aproveita agora o desenrola do governo Lula e vai lá resolver tua situação. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Assim Fé para Todos.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo.
precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou she's living home e meteu o pé na estrada. Like a rolling stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro. Loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido. O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor. Queijo, cartaz, no presente a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como povo até louco americano, eu pergunto ao passarinho, blackbird, assum preto, o que se faz? Never gave, assum preto, blackbird, me responde. Tudo já ficou atrás. Sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, linda música, né? Mas, meus amigos e amigas, nós tiramos uma programação do Sinfemp, inclusive com uma atividade no dia 1º de junho, o São João dos Aposentados e Aposentadas, mas tivemos que suspender, primeiro porque nós não concluímos a parte da climatização da sede do Sinfemp. E nós tivemos uma experiência não muito agradável no dia 1º de maio, com a feijoada que foi realizada, e o local é muito quente, mesmo colocando alguns ventiladores não comporta, né? Não comporta. Então a gente começou a fazer essa instalação, a climatização da sede, o refeitório e também o auditório. Em seguida vamos ter que colocar no auditório o PVC. Então não vai ser possível concluir até essa festa dos aposentados e aposentadas. Então nós vamos realizar posteriormente, né, essa atividade. E até tentamos aí ver uma data, colocar aí para o dia 20, depois do dia 20 de junho, mas aí não tinha atração musical, né, porque o pessoal está todo comprometido, né, já estão contratados. Então vamos ter uma paciênciazinha aí, porque um dos pontos que nós discutimos num planejamento estratégico situacional que foi realizado lá no Centro de Treinamento Santo Antônio em Patos, dias 18 e 19, foi justamente essa situação dos aposentados, que a gente quer fazer um trabalho de visitas, de algumas atividades, não apenas festas, mas outras atividades para envolver os aposentados e aposentadas não só de Patos, mas também dos municípios que compõem a nossa base territorial. Então, essa questão aí dos aposentados, do São João dos aposentados, nós vamos ver uma data posterior. Podemos fazer aí o João Pedro, né? Vamos ver aí outras atividades.
Vamos ver a conclusão, Zé, porque, de fato, para fazer fora é muito quente, lá dentro não tem como, e à noite, no outro local, não dá certo. Então, a gente quer fazer na sede, a gente quer fazer, trazer os aposentados para a sede, que é mais central, de dia, porque os aposentados à noite não tem como estar saindo. Então, não se preocupe que o São João, o João Pedro, nós vamos fazer o forró, né, dos aposentados, que seja do São João ou não, nós vamos fazer, mas vamos terminar a nossa sede para que a gente possa fazer na nossa sede, né, por conta do que eu falei antes. Do jeito que está, não tem como, porque é quente demais, não tem quem suporte. Quando a gente climatizar, vamos marcar, né, e divulgar a data dessa festa dos aposentados, tá certo? E aí, desculpa, mas não tem como trazer vocês para o calor de novo. No dia 1º de maio, a gente viu, né, que foi muito desconfortável a quentura, né, Zé? Fizemos, mas teve esse ponto negativo. Foi muito boa a feijoada, mas teve o ponto negativo do calor.
E colocamos as tendas, mas não foi realmente satisfatório. E aí a gente quer, acima de tudo, dar conforto aos que estiverem participando dessa atividade. Nós vamos também ter um calendário, né? Vamos ter aí no meio de outubro a festa do professor, vai ser com todos os municípios aqui em Patos. Vamos ter depois a festa do servidor, né? Dia 15 do professor, dia 28 do servidor, no meio de outubro, né? E aí vamos fazer essas festas também, que mesmo com essa estrutura da sede do Sinfempo, não tem condições de a gente botar 1.000 pessoas, né, numa festa. Vai ter que fazer, continuar fazendo ali no rancho, né, que é um local mais adequado, para todos os servidores e servidoras, não só de Patos, mas dos demais municípios da nossa base territorial. Pessoal, o seguinte, vamos discutir nas assembleias do dia 5 de junho, né? De manhã será a assembleia com os aposentados, na Associação Comercial de Paz, no auditório da Associação Comercial. Então é importante a participação de todos os aposentados e aposentadas. Vamos fazer uma assembleia.
E pensionistas, né, Zé?
Pensionistas, né, que também são filiados ao sindicato, a partir das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, para a gente terminar aí no máximo de 11 horas da manhã, essa assembleia com os aposentados e pensionistas no auditório da Associação Comercial. E à tarde, nós estaremos realizando uma Assembleia Geral com os servidores ativos, né, das demais secretarias. Então, essa pauta é uma pauta extensa. Nós vamos discutir a situação dos servidores por local de trabalho, o que realmente conseguimos até agora, o que falta conseguir para essas categorias. Especialmente nessa Assembleia da Tarde, é importante a participação dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, né? de administração, educação, saúde, da Secretaria de Planejamento, de Finanças, enfim, todas as secretarias, né, nós estamos aí fazendo essa convocação. Os convites já foram colocados nos locais de trabalho há mais de 30 dias, e mais uma vez alertar aqui.
E a partir de segunda eu já vou enviar ofício a todas as secretarias para a liberação dos servidores.
Pois é,
para participar dessa assembleia, porque a gente tem sempre essa dificuldade. Quando a gente tem a reunião, mas já mandaram o ofício para a secretaria liberar, né? E já houve até a questão de dizer, mas por que você faz nesse horário, não muda o horário? Nós vamos fazer a nossa assembleia no horário que convier, porque nós não vamos passar a noite fazendo reunião, a gente tem que fazer à tarde. Então, independente de qualquer secretaria, a gente vai pedir a liberação. E eu espero, né, que os secretários, que o prefeito, que eu vou mandar para o prefeito também, libere esses servidores para vir para essa Assembleia Geral.
Inclusive.
E que esses servidores venham participar também, né? Por conta que nós estamos com muitas dificuldades, né? No município de Patos, de retorno das nossas demandas. E se vocês não se organizarem, se os servidores não pressionar, porque eles pressionam o sindicato, nós temos que juntos pressionar quem está negando nossos direitos, quem está dificultando nossas vidas. O sindicato está encaminhando, viu? E, portanto, a presença de vocês é essencial para que a gente possa tirar as demandas, né? E, através delas, a gente fazer a nossa ação.
Exatamente. Então, é importante a participação de todos os servidores e servidoras, até porque nós vamos também definir que as atividades do sindicato elas aconteçam de segunda a sexta-feira. Porque o sábado e domingo é 2 dias, pelo menos, para repousar um pouco, para retomar as atividades na segunda-feira. E nós estamos, na verdade, há muito tempo no Sinfem, tirando direto como cantiga de grilo, né? Esse último final de semana foi direto, porque foi de segunda a sexta trabalhando, e no sábado e domingo esse planejamento estratégico situacional. Então não foi fácil, é muito cansativo, muito cansativo.
Mas necessário.
Já tem esse programa aqui todo domingo, né? Que realmente a gente tem que fazer. Quando não grava, tem que vir fazer ao vivo. Se vem fazer ao vivo, a gente perde o domingo, né, para ficar com a família, para fazer uma visita e por aí vai.
A missa.
Então, tem uma série de... Na verdade, a vida pessoal, ela desaparece, né, nessas atividades. Então, a gente vai fazer o trabalho do sindicato daqui para frente, de segunda a sexta. Porque o que a gente observa aqui em Patos, se você for puxar a questão de sindicato, né, o Sinfemp é um sindicato que, sem estar querendo aqui discriminar nenhum outro, mas é o sindicato que tem programa de rádio, é o sindicato que faz a luta, é o sindicato que tem assessoria jurídica, é o sindicato que tem sede própria, que abre todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 11h30, de 1h30 até às 17 horas. Então, é um sindicato que tem portal, que repassa informações, né? Que faz a luta no dia a dia com os servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas dos 23 municípios. E eu acho interessante, né, que ainda tem algumas pessoas que dizem, eu não posso participar de reunião durante a semana porque eu tenho outro vínculo. Né? Ora, veja como participar. Tem outros, não, eu moro em outro município, eu não posso, né? E por aí vai. Mas vão se adequando, participar dessas assembleias nossas. Nós vamos fazer a assembleia agora no mês de junho, né? E aí vai chegar o período de eleição, e nesse período de eleição é terrível estar fazendo a assembleia de sindicato, muito ruim estar fazendo a assembleia de sindicato. A gente sempre evita fazer essas assembleias nesse período. Então nós vamos ter aí a eleição, inclusive, né? Agora só temos praticamente junho, julho, agosto e setembro, 4 meses, né? E não é importante, inclusive, que a gente faça essas assembleias, especialmente aí no mês de julho, agosto e setembro, que são os 3 meses mais quentes aí da eleição, para não estar realmente misturando as coisas, né, em alguns municípios, né? Porque tem uns servidores que eu acho assim muito interessante, eles reclamam muito do sindicato, eles querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? Nós estamos aí, inclusive, nessa luta para periculosidade, né? O SINFEMP mandou fazer o laudo de periculosidade de todos os vigias e vigilantes aqui de Patos que trabalham à noite. Não só em Patos, mas outros municípios, inclusive de Emas, né? Outros municípios aí a gente está fazendo, pagando o perito está fazendo. Aí o servidor faz um requerimento, solicita a implantação por parte do prefeito, certo? Aí o prefeito não dá retorno ou indefere o pedido, como foi o caso mesmo de Emas, alguns casos aqui de Patos, certo? E aí ele vem ao sindicato, assina a procuração hoje e amanhã ele já quer que a ação esteja tramitando na justiça. É impossível, porque nós temos dois escritórios contratados pelo SINFEMP, que é o escritório do Dr. Alexandre Oliveira e o escritório de Dr. Damião Guimarães, certo? E aí tem uma demanda grande, não apenas de processos individuais, mas também ações coletivas nos 23 municípios da nossa base territorial. Então, os próprios, alguns vigias, não, porque está demorando e tudo, eu até disse, olha, o nosso passo é esse, né? Se tiver dificuldade, se você achar alguma dificuldade, assim, se quiser entrar com advogado particular, a gente fornece, inclusive, o laudo de periculosidade que foi feito. Agora, a gente não pode, não tem como atropelar, né, um andamento do jurídico dessa maneira. E assina a procuração hoje, amanhã o cara está perguntando, ele já entrou com a ação? Não, não entrou. Não entrou.
Até, né? Porque, Zé, não tem como entrar com
a
ação
sem...
Tem que
preparar a ação.
Tem que ter, o advogado tem que ter o tempo de preparar essa ação. Ele não pode dizer, só colocar lá seu nome e dizer o que você quer.
Eu quero periculosidade, não é assim.
Não pode.
É muito bom.
Tem que ter... tem que ser uma ação bem, bem trabalhada para que a gente possa ter êxito. Né? Não tem como... Ah, se for assim era bom, mas qualquer um podia entrar.
Pois é, vamos agora para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Assim Fé para Todos.
Está faltando uma coisa em mim e é você, amor. Tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim.
Nossos momentos foram algo mais. Sem eles.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, mais uma linda música aí, né? Pra gente almoçar tranquilo nesse domingo, tomando também aquele suco de maracujá. Mas, meus amigos e amigas, essa questão dos precatórios que o Sinfempe está à frente tem realmente sacudido, né, toda a sua base territorial. Nós temos ações contra todas as prefeituras. São ações coletivas, são ações individuais. Às vezes a gente ganha ação coletiva, né? Aí tem 200 seguidores nessa ação. Vai individualizar um por um, os processos passam a ser individuais, cada um tem o nome do seu processo e por aí vai. Então são processos para implantar insalubridade, são processos para pagar um texto de férias, são processos para pagar a diferença do 13º, são processos para pagar o PASEP, né? São processos para implantar as progressões horizontais e verticais, são processos da licença-prêmio que aquele servidor ou servidora que se aposentou e que não gozou todas as licenças tem direito a se aposentar, tem um prazo aí de 2 anos para entrar com essa ação. Aqui em Passo nós temos mais de 100 ações dessa na Justiça, certo? São ações, inclusive, por assédio moral. Tem a demanda dos companheiros e companheiras, Carmen, inclusive a gente tem que marcar uma reunião com o pessoal que está readaptado, que estão sendo massacrados por essa junta médica aqui no município de Patos. É um massacre, inclusive, pessoas que o médico, o pneumologista, confirma um atestado de 6 meses por esse servidor estar com tuberculose e vai lá para a junta médica que estão lá à frente.
Dá 30 dias.
Dá 30 dias. Quer
certo,
dizer,
o agravante.
Inclusive, são ações as mais diversas, não apenas no município de Patos, mas também em toda a região.
Essa questão da junta é realmente grave. Eu quero saber, como um professor está doente, o médico diz que ele tem que ter 6 meses para um tratamento, que todo mundo sabe que quem tem tuberculose é 6 meses afastado do serviço para fazer o tratamento. Como é que esse professor vai dar aula? Depois de 30 dias ele vai voltar de novo para o médico, ter que pagar outra consulta, ele vai ter que pedir outro atestado para de novo ele dar 30 dias?
Inclusive,
é um absurdo. É um absurdo. Como é que você vai a um médico, João Pessoa, um especialista, que você está com a coluna doente, você fez uma cirurgia de coluna, o médico dá 3 meses, ele dá 15 dias, dá 30 dias. Quer dizer que a pessoa vai ter que viajar de novo, operado, para pedir outro atestado? Isso é um absurdo. A junta médica tem que dar o atestado que o especialista deu. Eles são especialistas? Ele é pneumologista? Ele é o quê?
Inclusive, aqui é só pesquisar aqui no Google que tá. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. É gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. São utilizados 4 medicamentos para o tratamento dos casos de tuberculose que utilizam o esquema básico: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Aí será que não sabem disso?
Sabe.
Eles sabem.
Mas eles não
eles
olham.
Eles sabem. Zé. Eles sabem, é porque eles querem massacrar os servidores. E a gestão municipal tem responsabilidade com isso. Inclusive, o sindicato denunciar essa situação junto ao Conselho de Medicina, Regional de Medicina, certo? Denunciar isso aí ao Ministério Público, né? Formalizar denúncia contra essa junta médica aqui de Patos. Porque está praticando, é um crime contra os servidores e servidoras. E o prefeito, na boa, sabe disso e faz vista grossa.
E os servidores readaptados, nós temos que ver uma lei que o município criou no município, que de 2 em 2 anos os servidores têm que estar fazendo os exames. Eu digo, tudo bem que ele possa estar fazendo de 2 em 2 anos. Mas você faz os exames O médico dá o mesmo laudo. Aí quando chega lá, o médico olha para sua cara e diz, vai trabalhar que você fica bom. É dizer, não tem como.
Barbaridade, isso tem que ser resolvido. É, mas voltando aqui à questão dos precatórios de 96 e de 99, inclusive nessa assembleia do dia 5, né, com os aposentados de manhã, a gente vai repassar todas as informações. De 96 já tem 662 servidores, doutora Thaís, doutor Jeová Campos, com essa ação de 96. O de 99, o Tribunal de Justiça, o setor de precatório, está atualizando valores, né, porque eu venho explicando aqui, temos aí 450 servidores para receber a segunda parcela de 99, tem ainda 130 e poucos que faleceram do processo 99, mas o doutor Lorismar, doutora Bárbara, a doutora Socorro devem estar nessa assembleia também. Vai pegar mais o pessoal da tarde, né, que realmente está na ativa, né? Então, esses processos, algumas pessoas receberam a primeira parcela, não receberam a segunda, mas tem um pessoal que não recebeu a primeira, que receberam a segunda e precisa receber a primeira.
O tribunal, né, entendeu que aquelas pessoas já tinham recebido a primeira. E é aí onde houve o erro e foi corrigido. E por isso teve que fazer petição e está demorando por conta disso. Porque teve gente que já recebeu a primeira parcela, está esperando a segunda. Mas teve pessoas que não recebeu nenhuma parcela e está lá como se ela já tivesse recebido. Então, o advogado teve que entrar, né, com petição sobre essa questão. O que veio dos herdeiros também teve divergência. O tribunal mandou como se também eles tivessem recebido, né, a maioria não recebeu, porque não tinha como ter recebido, que não estava vivo na época. Teve uns que já receberam a primeira e morreu depois, não recebeu a segunda, e por conta disso houve esse mal entendido lá, porque o setor de precatório está equivocado e teve que refazer os cálculos. Então, a gente não pode continuar fazendo um pagamento errado, para depois não prejudicar o servidor. Por isso, né, eu já liguei lá para o setor de finanças de precatório e ele já disse a mim, não, ainda está na gerência de precatórios, não veio ainda para a de finanças. Quando chega na de finanças, eles já vão fazendo o pagamento.
Ou seja, atualizar os valores para fazer o pagamento corretamente. Agora, o que mais procura não são aqueles servidores que estão realmente vivos, né? Mas especialmente a questão dos herdeiros de 96 e 99. Inclusive, quem está ligando para algumas pessoas do processo 96 é a doutora Thaís, ela está se identificando, né? Porque os processos, mais de 80 servidores já receberam de 96, né? Mais de 250 já receberam de 99. E por aí vai, gente. Então, é dependendo do setor de precatórios, do Tribunal de Justiça. Certo? Agora, o interessante é que aparece no sindicato agiotas, certo? Eu já disse que não piso lá, mas ainda tem um, estão indo. Eu adoro esse pessoal, né? Porque eles ficam explorando os servidores, certo? Então, olha, vá o servidor ou a servidora, certo? Não vá a agiota lá, não. Certo? Não vá, não. Inclusive, a agiota dizem que até com cartão de aposentado, que isso é crime. Certo? Isso é crime. Certo? Então, muitos familiares, né, filhos, filhas e tal, a gente precisa, na verdade, que essas pessoas realmente podem procurar normalmente, não tem nenhuma dificuldade. Agora, não tem essa questão de dizer que tem que sair rápido de maneira nenhuma. Porque quem vai dizer o andamento, o passo da ação, é o Tribunal de Justiça. Eu digo sempre, quem paga precatório não é o sindicato, não é o Sinfemp. Quem deposita o dinheiro é a prefeitura e quem paga, na verdade, depois do depósito feito, é o Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, nós vamos colocar essas questões na Assembleia do dia 5, de manhã com os aposentados, vamos dar as informações, e também à tarde, na maior tranquilidade, tá certo? Porque o sindicato está consciente do seu trabalho e nós não queremos estar fazendo um oba-oba, vai sair todo mundo, tal. Aí ainda tem uns, Caminho, que diz o seguinte,
Ah, é ano de eleição, vai sair. Não tem nada a ver eleição, mas nada a ver. Quantas eleições já passaram?
Pois
é. Não, então era para ter recebido na primeira, né?
Zé, eu vou dizer
não
o seguinte.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra,
questão.
Pelo amor de Deus.
Culpa o sindicato, culpa os dirigentes. Gente, se não, o sindicato não tivesse entrado com a ação, ninguém tinha direito a precatório, não. O de 96 foi Toinha. Quando Zé chegou, continuou com o mesmo processo. Botou para andar, porque depois que Zé entrou foi que o povo começou a receber o salário mínimo. As auxiliares de serviço, os vigia, que era da educação, que antes não recebia, mesmo tendo a ação. E depois, quem ficou de fora foi dada entrada no de 99. Tem que se lembrar disso, ó, setembro de 99. Quem era do de 96, já era sócio do sindicato, começou a receber o salário a partir de maio de 1999. Setembro de 99, 9 de setembro, Gonçalves entrou com a ação de 99. Para quem? Para quem não era sócio da época e quem não tinha. Sabe quando foi que a gente veio receber o salário mínimo? Em abril de 2001. Para você ter uma ideia da ação, que é você ser filiado a um sindicato. Na época, só foi beneficiado para receber de imediato o salário mínimo quem era sócio da época, não é isso?
Exatamente.
Hoje, nós conseguimos, né, depois de muitos anos, essa ação de 96 na Justiça, por conta da Justiça Comum, pedir à Justiça do Trabalho, à Justiça do Trabalho demorar para dar a resposta. Hoje, quem era funcionário da época de 96 está conseguindo também esse direito. Quem entrou em 98 também ainda teve uns meses, conseguiu também esse direito do de 96. Aí tem gente que diz, por que, é que tem gente que está nas duas ações? Quem era da educação, gente, que era sócio do sindicato, que começou a receber o salário mínimo em maio de 99, ele não tinha como cobrar de 99, porque ele já recebeu o salário. Só foi dada a entrada na ação de 99 quem não recebeu o salário ainda. Quem ficou de fora da ação, certo? Então, o povo mistura. E só tem esses precatórios por ação do sindicato.
Pois é, mas ainda tem gente que acusa o sindicato e bajula a gestão, certo? Então, dia 5 a gente se encontra nessa assembleia. E eu já disse, pode vir quente que eu estou fervendo nas duas assembleias, certo? Eu vou fazer a defesa do sindicato, esse instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, certo? Porque o que tem aí de bajulador, inclusive criticando o sindicato e bajulando a prefeitura. Eu vou olhar na cara de cada um e de cada uma lá na Assembleia, na Associação Comercial, dia 5. A gente se encontra. Até domingo, se Deus quiser, com mais um programa Sem Fé para Todos.
Um domingo abençoado e uma semana de realizações para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.